Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, funcionários dessa casa, a imprensa que nos acompanha, o público aqui presente, os internautas que também acompanham a sessão pela Web TV, meu boa noite. Vou procurar também ser breve, senhora presidente. Em primeiro lugar, gostaria de fazer algumas indicações verbais à Secretaria de Obras, principalmente porque nos preocupa muito que parece que teremos tempos chuvosos pela frente e a pavimentação asfáltica do nosso município está, principalmente nas ruas do centro da cidade, está um pouco precário em alguns pontos que parece que são continuamente sendo consertados por asfalto frio, por consertos pequenos que não estão resolvendo a situação. Um desses exemplos é a rótula da Nertex, que eu já inúmeras vezes já comentei aqui nessa casa, e que remendo um pouquinho, lá logo abre, então ou se faz um conserto que realmente dure mais tempo, até para a questão de economia, de dinheiro do nosso município, senão a gente vai ficar gastando um pouco, e não se consegue resolver o problema. Então, se ali o problema é drenagem, inclinação do asfalto, para que escoe a água, para que não dê aquela infiltração, se melhore o acostamento, não sei, não sou engenheiro, solicito que a Secretaria de Obras procure resolver essa situação. Um outro problema também, que daí eu também gostaria que a mesa diretora entrasse em contato com a mesa diretora da Câmara de Brusque, e fizesse uma solicitação também do conserto da rua Frederico Petruschi, que é a rua que dá acesso ao Guarani, e também da rua General Osório, se for possível, para que a Câmara Municipal de Brusque solicite o conserto dessas vias que são muito frequentadas pelos guarubens, que trabalham em Brusque, que passeiam ou que se movimentam pela cidade, pelo município vizinho, que solicitem também o conserto daquelas vias. Uma outra situação que é bem mais grave, que eu gostaria que o Hamilton passasse algumas fotos, que é na Estrada Geral do Gaspar Alto, um buraco realmente de grandes proporções, causando bastante perigo aos veículos que transitam nesse acesso ao Blumenau, via Pomerânia, via Gaspar Alto e via Brusque, né? Depois o Gaspar, chegando até Blumenau. Então é um buraco realmente perigoso, está mal sinalizado, do lado de Guabiruba, segundo a informação que o morador falou, até me confirmou, perguntando se era Guabiruba, é bem no final, é depois do último morador ali, é bem perto da divisa com o Brusque, lá, perto das antenas, antes das antenas. Né? Então fica aí a solicitação para a Secretaria de Obras. Gostaria também de fazer uma solicitação para que a Secretaria de Planejamento nos envie cópia por e-mail, para ver se dá tempo de todos nós vereadores ficarmos a par das alterações do plano diretor que serão discutidas nessa casa na quinta-feira, e que a gente possa dar uma olhada, porque é um projeto extremamente importante, um extremamente extenso, complexo. Eu considero que é um dos pontos, um dos projetos que mais impacta a vida das pessoas, dos guabirubens. Né? Por favor, vereador.
Boa noite, vereador Felipe.
Pois não.
Boa noite aos que estavam presentes, aos colegas vereadores. Até por sugestão, Felipe, eu já pedi isso ao William e ele se colocou à disposição antes da audiência pública, até, ou depois da audiência pública, mas antes do projeto chegar na Câmara, depois da gente ter recebido as alterações, a gente sentar com o secretário de Planejamento para estar tirando as nossas dúvidas também referente ao projeto antes dele entrar aqui em discussão. Né? Então, além da gente estar recebendo ele por e-mail, para a gente marcar uma reunião nossa com o secretário de Planejamento e a equipe para estar tirando essas dúvidas antes de... Eu acredito até antes da audiência pública que seria melhor. Né?
Na verdade, vereador, é bem pertinente essa colocação. A intenção de pedir essas alterações antes da audiência, porque talvez até durante a audiência possa surgirem sugestões, alterações que serão discutidas aqui. Então, talvez seja pertinente, depois dessa discussão da audiência, sentar com o secretário para ver o documento, para explicar o documento, o projeto que chegará até essa casa. Mas é como eu digo, era importante a gente ter a par já antes da audiência pública para já ir levantando, conversando com a população, conversando com as pessoas interessadas, porque Até porque essa audiência ficou num horário muito ruim, às 15 horas, né? Eu acredito que o trabalhador não vai poder participar, ele vai estar trabalhando essa hora, talvez estejam os órgãos governamentais, os empresários interessados, mas o trabalhador, a população, a massa, a grande massa da população que interessa, está certo, já passou audiências pelos bairros, tudo, mas essa será a audiência que chegarão até nós, todas as alterações foram discutidas no bairro. E eles gostariam, talvez, de ter conhecimento de como ficou esse documento depois desses debates nos bairros, com setores e tudo. Então, eu acredito que ficou realmente muito infeliz esse horário, por causa que eu tenho certeza que será, já é difícil a gente trazer às 7 horas da noite o público para uma audiência pública. Às 3 da tarde, eu quero estar queimando a minha língua, mas eu acredito que terá muito pouca gente aqui. Fora esses que eu falei, interessados diretamente, empreiteiros, loteadores, etc., né, que estarão aqui, além de nós, que vamos fazer um esforço também para estar aqui. Já emendando já no assunto, plano diretor, calçadas, lei 505, a minha opinião, mais uma vez eu vou me referir ao vereador Valdemiro, que eu falei no início dessa legislatura, desse ano, coragem e indignação. Então, coragem ficou o desafio, Valdemiro. Vamos, quem sabe, nós, vereadores, lançar esse desafio, né? Lançar esse desafio de coragem para encarar esse problema, que é muito importante, né? Fora a questão política, eu acho que nós estamos falando de segurança para os pedestres, nós estamos falando de segurança para o nosso trânsito, de pedestres não ter que andar numa via de rolamento com seu carrinho de bebê, nós estamos falando de inúmeras situações que são importantes, né? De acessibilidade, de proteção, de segurança, que nós temos que deixar a política de lado, nós temos que encarar, e isso é nosso dever também, de chegar exaustivamente, esclarecer nessa casa a importância disso, né? E pela questão de justiça também, porque eu pago, o vereador paga seus impostos, faz a sua calçada, constrói a sua calçada, e o vizinho não está cumprindo com o seu dever. Então é uma injustiça com quem faz a coisa certa, né? Nós estamos premiando quem está fazendo a coisa errada, né? Então, talvez, eu já falei aqui, começar pelos estabelecimentos comerciais, industriais, sei lá, quando for liberar um alvará de funcionamento, exigir-se na frente do seu estabelecimento tenha calçada. Se não tiver, nem libera o alvará. Talvez seja uma sugestão. Eu assino embaixo, vereador. Pode trazer aqui que eu assino embaixo. Ou quem sabe a gente faz uma emenda, faz uma campanha, sei lá o quê, para a lei se tornar ainda mais evidente esse ponto. Mas vamos começar a trabalhar essa questão com mais firmeza, com mais coragem, para ver se a gente consegue sensibilizar a população para esse aspecto. E para finalizar, vereadores, eu gostaria de comentar alguma situação que até tem a ver com o Dia da Mulher, e eu quero parabenizar a presidência dessa casa, que fez uma homenagem muito bonita às mulheres, pela internet, fez uma campanha para o Dia Internacional da Mulher. E uma situação que viralizou nas redes sociais, vereador Minhoca, é que eu me refiro ao senhor porque o senhor é jovem, o senhor participa aí das atividades sociais jovens dos municípios, e em Brusque uma situação que marcou muito, a agressão de um jovem a uma filha, a mãe, na presença do seu filho menor também, agrediu a filha e agrediu a mãe na saída de uma baladinha, e que acabou viralizando, né? Então, acho que é uma coisa muito presente a violência contra a mulher, né? A ONU fala, eu levantei alguns dados, que 7 em cada 10 mulheres no mundo, 7 em cada 10 mulheres, ou já sofreram algum tipo de violência, ou vão sofrer algum tipo de violência em algum momento na sua vida. Então, são as nossas filhas, são as nossas esposas, são as nossas nossos familiares que estão aí, nossas amigas, que podem estar sujeitas a esse tipo de violência. E que alguma coisa tem que ser feita. O que tem que ser feito? E aí existem uma série de coisas que passam muito pela conscientização, pela punição e assim por diante, né? 35% dos assassinatos das mulheres são feitas pelo parceiro. 35% dos assassinatos das mulheres são pelo parceiro. Apenas 5 dos homens é pela parceira que mata o homem, o assassinato. Então, realmente uma discrepância, uma violência muito grande, né? O assédio passa a violência passa pelo assédio moral, pelo assédio, pelo abuso moral, pelo assédio físico, pelo assédio sexual e acaba no feminicídio, que é a pior dessas violências, né? Então, isso já tem uma explicação, né? A sociedade machista, sociedade muito dessa cultura que tem uma tendência muito forte, infelizmente, no nosso país, pelo governo que está aí, de incentivar, de legitimar isso daí, nas palavras do presidente, que já declarou várias vezes, que já deu uma fraquejada, aí saiu uma mulher não, que não pode engravidar porque tem que ganhar salário menor, porque não sei o quê. Já fez várias declarações infelizes contra a essa luta das mulheres por igualdade. E digo mais, mulher gosta de ganhar flores, gosta de ganhar bombons no Dia da Mulher, mas o que ela mais quer é respeito. Mais que ela precisa, respeito o ano inteiro, né? Infelizmente, nós temos uma ministra da Mulher, que é o Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, que faz a declaração seguinte: vamos ensinar os meninos a levar flores e abrir portas para as mulheres, para as meninas. Não é isso que a mulher precisa. A mulher precisa salário igual ao do homem, precisa mais emprego, precisa respeito, é isso que ela precisa, né? Nós temos uma deputada estadual do PSL que lança no Dia da Mulher um livro antifeminista, né? E o feminismo foi a luta que as mulheres tiveram, que fizeram ela chegar até lá, que fizeram as mulheres ocuparem cadeiras como a nossa presidente está ocupando hoje, que fizeram essa luta que fez a mulher a votar, que elas nem votavam antes, né? Então, na contramão de tudo o que acontece, nós temos uma deputada estadual que representa nosso estado, né, falando e lançando um livro com esse teor. Então, é muito desalentador a nossa perspectiva. Esperamos que a gente possa fazer a diferença. Nós temos uma presidente mulher aqui na nossa casa, que a gente sempre levante essa bandeira, que nunca deixe de comentar esses assuntos, que são importantíssimos para a nossa sociedade. Era isso. Muito obrigado e boa noite a todos.